Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu continua lá em Budapeste, na Vida Boa, e a gente aqui na Labuta. E hoje vamos conversar com Samara Chacon, amiga minha, influenciadora, corredora, e a gente vai tirar todas essas dúvidas. O Rodrigo até veio com um caderninho, ele vai anotar todas as dicas aqui, de pose de foto e tudo mais.
Vamos... O ângulo perfeito.
É mais ou menos isso. Tem tudo isso. Obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Legal, é isso aí. Vamos lá, a gente vai falar bastante aqui de corrida e vamos mostrar uma realidade que muitas pessoas às vezes não conhecem. É um hábito do ser humano, não é de poucas pessoas, é de todo mundo. A gente poder falar da vida dos outros é sempre mais fácil. E quando a pessoa se expõe mais, ela fica mais suscetível a isso e mais pessoas vão falar. E é o que acontece com a maioria das influenciadoras, seja de corrida, não seja ligada à corrida. Vocês viram uma vitrine de vidro absurda. Assim,
é um radar, né? O tempo inteiro a gente está ali exposto e tem que aguentar, né? Porque vem elogio, vem muito, tem muito carinho e tem muito... Deixa eu ver que palavra usar, vai. Tem um lado que você tem que estar preparado, porque nem sempre tem inveja, você atrai de tudo, né? Então...
Atrai não é pouco.
Atrai não é pouco.
E eu acho que viveu uma transformação muito grande, né? Esse mercado dos influenciadores, do que era do Instagram engatinhando ali em 2012, porque a gente tem hoje 10 anos depois, era uma coisa só cool, né? De, vou postar foto, eu, minha família, meus amigos, minhas viagens, minha balada, meus treinos, para virar um business absurdo para o mundo. E não estou dizendo só para você ou só para o Brasil. Isso acho que é mundial. O Brasil acho que tem uma força muito grande com relação a isso. Como é que foi essa sua transformação para depois a gente chegar na parte da corrida? Vamos começar pela...
Bom, digamos que eu não sou do início do Instagram. Eu abri meu Instagram em 2013. Antes eu tinha... logo que começou o Instagram, eu tinha um perfil fechado. Aí em 2013, por ter muitas amigas que já estavam fazendo isso, que já tinham blogs e tudo mais, eu falei, vou abrir meu Instagram. E na época eu trabalhava com cenografia, numa das maiores empresas de cenografia do país, na área comercial. E eu mostrava já o que eu fazia. Alguns hábitos que eu tinha, exercício, comida, alimentação... um pouco de tudo, e na época eu tinha acabado de ser mãe, e aí eu comecei a dividir minha vida, e isso foi atraindo pessoas.
Legal.
E profissionalizar o meu Instagram e começar a trabalhar com isso veio só em 2017, então eu comecei justamente por ter um Instagram aberto, que eu já tinha um público que me assistia, e aí quando eu saí do emprego que eu tinha, que eu adorava também, eu me vi perdida ali, sem saber para que lado ir. E eu lembro que uma amiga falou, Sá, você já trabalha no Instagram postando e você não ganha nada para isso. Por que não tentar? E eu tinha acabado já de ser mãe pela segunda vez. E aí comecei. E foi.
E estamos aqui. Porque acho que é um... Eu falo isso constantemente, não é porque você está aqui. Eu falo... Tem gente que eu não gosto... que eu não sigo, não, mas eu acho que é perfil, acho que é tudo, né? Isso daí eu não consumo nada de esgrima, né?
Sim.
Então, eu também não preciso, de repente, consumir um tutorial de, sei lá, de como se vestir, de não, maquiagem, de viagem, sei lá. Eu acho que é muito
segmentado. E o algoritmo nem deve te mostrar isso.
Exato.
Ele já sabe do que você gosta ali, né?
Acho que ela é bem direcionada. Isso eu acho mesmo. Mas eu acho que é um trabalho que vocês fazem. Vou te falar, tem que ter um saco de Jó, independente de ter equipe que ajude, que você deve ter alguém que, principalmente hoje, que te ajuda. Porque, cara, o dia inteiro você tem que ficar, e é o que você tá fazendo, onde você tá indo, o que você tá comendo. E eu não tenho... muitas vezes eu falo, não, eu vou mostrar mais. Tem gente que pede, às vezes, pra mim, não, mostra. Cara, juro, eu faço 2 vídeos no dia, eu já falo, não quero mais, não tenho paciência. Demanda, não demanda, não.
Eu acho que... demanda muito, a maioria das pessoas não tem, assim, noção o trabalho que dá, mas eu confesso que eu relutei muito em começar a fazer isso. Na época que eu saí desse meu emprego, eu fui procurar um coaching antes de começar com o Instagram, porque eu queria que o meu Instagram tivesse um propósito, mais do que postar o look do dia, Que eu adoro, inclusive, que eu sou formada em moda.
O então... Rodrigo que escolheu o seu look hoje?
É, ele que escolheu hoje.
Eu vim com esse tênis por causa do Samuel.
Da fashionista no tênis. Então, antes de ter esse lado só da roupa, que não é só a roupa, né? Eu queria ter um propósito por trás disso e foi por isso que eu resolvi começar. E, às vezes, o que você acha, que você posta ali um storyzinho... acaba motivando uma pessoa, sei lá, por exemplo, a gente está falando de corrida, a ir treinar. Então, quantas mensagens eu já recebi e recebo diariamente ao longo desses anos falando de pessoas que começaram porque eu estava ali postando todo dia. A constância, né? O hábito. Então, isso é tão gratificante que compensa todo o trabalho que dá, sabe assim? Porque de alguma forma...
E é um trabalho.
E é trabalho. Trabalho dá trabalho.
Exato. E eu acho que os influenciadores se profissionalizaram muito com relação a isso. Eu acho que esse que é o ponto, né?
Se profissionalizaram muito. A régua subiu muito. Então, assim, hoje um videozinho de stories não é um videozinho de stories.
Tem uma produção.
Tem uma produção ali atrás disso, pra pessoa tá vendo aquilo. Obviamente que tem momentos que você tá largada na cama que você faz um stories. Mas a maior parte do tempo...
Tem que ter um briefing, você tem que pensar.
Tem um briefing, tem um contexto, tem um porquê de postar aquilo, tem um horário para aquilo ser postado. E é o que eu falei, né? O trabalho acaba sendo gratificante quando você consegue atingir e mudar e plantar uma sementinha ali na cabeça daquela pessoa que está te assistindo, para que isso se torne...
hábito que seja, né? Que seja uma nova forma da pessoa motivar, né?
Eu já recebi, assim, inúmeras mensagens de pessoas. Samara, eu emagreci 10 quilos depois que eu comecei a te seguir. Eu mudei o meu estilo de vida. Eu já fiz tantas provas de corrida. Isso pra mim, porque... pra mim, eu falo, gente, a gente não tem noção da onde a gente consegue chegar... o Instagram e quem tá ali te assistindo.
Eu acho que aquela frase de Chavão, né? Que assim, não desiste, sempre tem alguém se inspirando em você.
Exatamente.
Né?
E se você atingiu uma pessoa, se você chegou numa pessoa, já valeu a pena.
E hoje, Samara, o fato de você ter, vamos dizer assim, o teu perfil como um perfil profissional. Empresas que chegam até você querendo fazer algum tipo de parceria. Hoje, essas empresas... Eu tô te perguntando isso porque a gente vê isso um pouco mais no, na comunidade da corrida.
Sim.
Essas empresas, elas têm uma leitura que você tem um valor e é uma parceria profissional do ponto de vista financeiro ou ainda acontece de uma outra empresa chegar e querer fazer algum tipo de trabalho com você, mas sem envolvimento financeiro, de, olha, vamos fazer uma parceria que seja com produto ou serviço?
Não, hoje em dia as marcas já sabem disso. Hoje em dia tá bem... O mercado... É engraçado que o mercado, ao mesmo tempo, é informal, mas tá muito profissionalizado. Então, assim, tem muita gente fazendo isso. Então, quem me procura hoje em dia já sabe que vai ter uma pessoa por trás de mim que responde os meus e-mails, que responde o WhatsApp, que fala com o cliente e que tá proposto a fazer uma parceria comercial.
Ah, ok.
Então, eu já não vou mais te mandar o WhatsApp. Eu quero outro telefone, eu quero direto agora.
Muito bom.
Mas eu acho que o que o Rô falou, porque a gente vê muito... eu acho que a corrida ainda está engatinhando um pouco com relação a isso. Porque o que a gente vê é o que eu acho que acontecia no começo com as influenciadoras como você, que eram sempre muito balizadas na moda. Ou, por exemplo, só em moda, em sei lá, até muitas
Mas
vezes de maquiagem
sabe,
e tal.
Sabe por quê? Porque desde sempre o mercado de moda, desde o começo do Instagram, investiu nisso. Então, tinha um monte de influenciadora fazendo o look do dia, por quê? Porque as lojas estavam pagando. Então,
desde o início, já existia esse envolvimento financeiro.
Exatamente. Então, assim... popularizou isso, né?
Tem aquela coisa do provador, né? Que vai
fazer
lá,
fazer o provador, fazer a presença em loja, mostrar a coleção. Porque à medida que as mídias caíram, revista, aonde você procura o que está usando? Aonde você vê? Nas redes sociais.
Instagram e TikTok, aí.
Instagram e TikTok, exatamente. Então, essas marcas, desde o início, já apostaram nesse mercado. Ao contrário de outras marcas relacionadas à corrida. Hoje eu faço muito suplemento, Hoje eu posto produtos que estão relacionados, que ajudam, vai, na corrida, sim, no esporte.
Ou que querem falar com esse público.
Que querem falar com esse público, que se, me procuram porque se identificam com o meu estilo saudável. Então, assim, eu sou a pessoa que acorda às 5 horas da manhã porque gosta, uhum. Que toma meio litro de água em jejum, que toma o shot, que toma o café, que vai treinar, que tem esses hábitos saudáveis. Então, a pessoa que me segue, ela já, rapidamente, se é nova, ela vai identificar isso. Uhum. E as mais antigas já sabem que é okay. isso. Então, muitas marcas me procuram já com esse... Poxa, eu quero me aliar ao estilo de vida que ela mostra.
Sim, sim. Então, e eles já chegam nesse mesmo formato, normalmente.
Já chegam nesse mesmo formato.
É, que legal. Que é importante, porque a gente... as marcas esportivas, elas ainda estão naquela fase de se aproveitar.
É.
Eu acho que não é, na realidade, a marca esportiva. Eu acho que é a maioria dos influenciadores de corrida ainda não souberam se colocar numa forma de se valorizar. Entendeu? Porque que nem, por exemplo, eu errou... É nosso trabalho, a gente vive disso.
Sim.
Né? Então, assim, se você quer que você coloque, que eu coloque Samara Chacon na minha camiseta, ou que eu fale da Samara Chacon.
Isso custa.
Isso custa. Por quê? Porque você está pedindo pro Ricardo. Por que você está pedindo pro Rodrigo? É porque você acredita que o Ricardo e o Rodrigo têm uma notoriedade, né? Eles têm uma relevância naquele mercado para poder falar.
Com certeza.
Assim como uma marca te procura de qualquer de moda, fala, Samara, eu quero que você fale, sei lá, de um biquíni. Tá bom, por quê? Porque ela entende que teu público, você vai falar com o público que quer comprar aquele biquíni. Eu acho que faz falta ainda nesse momento da corrida dos influenciadores entenderem e se valorizarem, né? Acho que é isso, né, Rô?
E na verdade, o que acontece, Samara, o que a gente vê, às vezes a pessoa tá começando na corrida e vê ou se vislumbra por esse mercado e fala, poxa, se eu receber um par de tênis, para mim tá ótimo. Que, na verdade, algumas marcas fazem essa leitura... Né, a grosso modo falando, é meio que uma prostituição de mercado. Por quê? Esse é um par de tênis...
Não só na corrida, tá? No meu lado também.
Acontece?
Tem. Lógico, mas muito.
Alguns wannabe, né? Assim, que estão querendo começar...
Tem muito, gente.
É o recém-formado, praticamente, né? Que aceita ganhar um décimo para ter oportunidade. Eu entendo. O que eu não me entendo é uma pessoa renomada passar por isso. Daí você fala, poxa, não faz sentido uma pessoa que, né, que já está no mercado consolidada... Extremamente conhecida.
Mas ao mesmo tempo a pessoa tem que começar de algum jeito.
Exato. Uhum. Então, essa pessoa que tá começando, eu entendo.
Essa pessoa que tá começando, ela justifica, né?
Ok.
Então, você tem que começar. Eu, durante sei lá quantos anos, antes de profissionalizar e começar a vender o post feed mais stories, que tem vários formatos, sim, de entrega, eu postei muita coisa sem ser paga. E até hoje eu posto. Ontem mesmo eu dei uma dica de um produto de cabelo que eu achei maravilhoso, porque... Nem tudo pode estar ligado ao publi, porque deixa de ser verdadeiro.
Sim.
E aí, quando deixa de ser verdadeiro, as pessoas param de te seguir. Então...
É porque sabe que o que você vai estar postando...
Exatamente. Então, ontem eu dei a dica de um produto de uma marca que nunca me contratou e é um produto que eu estou amando usar. E um monte de gente, inclusive, mandou print da tela e falou, eu acabei de comprar. Por quê? Uhum. E falou, você tá dito. Então, assim, porra, minha credibilidade.
Exato.
Então, assim, pessoas me perguntam, trazendo pro lado da corrida, as pessoas me perguntam qual tênis que eu corro. Tô falando com um especialista aqui de tênis. Então, assim, eu falo, olha, a minha experiência é a seguinte, eu gosto desse.
Sim.
Então, assim, durante 1000 anos, eu corri com a Adidas Ultra Boost. Adidas não sabe que eu existo.
Exato.
E eu já vendi sei lá quantos pares desse tênis para as pessoas correrem. Então... Aí vai, sabe? Uhum. Então, eu não deixo de falar as coisas que eu gosto, de postar o que eu gosto, de marcar empresas que eu gosto.
E acredito.
É. Até porque, de repente, é uma maneira até, né, da empresa te
muitas
notar.
Muitas vezes, inclusive, já aconteceu de eu marcar empresas e falar tanto dela nos meus stories por gostar e por indicar que a empresa vem me procurar.
Uhum.
Um exemplo que, ó, foi um orgulho meu é a Nike. Eu vivo de Nike, posto Nike, falo de Nike, uso tênis da Nike. A Nike me procurou para divulgar a loja deles nova no shopping Ibirapuera, que é a Nike Concept Store, que é gigantesca. Uhum, e agora eu vou fazer a inauguração da Nike, que vai abrir no shopping Guatemi.
Legal.
Então, pô, para mim,
o Rio
corre comigo. Eu sou a garota Nike, eu vivo montada de Nike, adoro. Ouso outras marcas que eu gosto, mas alguém olhou ali e viu, poxa, ela tá falando da marca.
É isso.
Vamos chamar ela, que tem tudo a ver com o público.
É isso. É. Falando de corrida, né? Você falou aí que quando a gente treinava ali, você fez algumas maratonas. Como é que chegou a corrida pra você, sabe? Porque a gente sempre faz essa pergunta pra todo mundo que vem aqui, assim.
Eu lembro de sempre correr com o intuito de emagrecer. Porque quando a pessoa quer emagrecer, quer se manter magra e tudo mais, vai fazer o quê? Correr. Então, eu lembro de sempre correr, mas foi em 2013...
Você chegou a ter problema de peso ou não? Ou era neura de mulher de querer sair de 52 para 51 quilos?
Eu nunca fui... É tipo isso, mas... Eu nunca fui gorda, mas eu não tinha uma... Eu era falsa magra, hoje vendo, porque eu entendo muito mais sobre composição corporal e tudo mais. Eu era falsa magra, porque eu era magra, mas eu tinha um percentual altíssimo de gordura. Eu era a pessoa que achava que comia certo de segunda a sexta. De sexta a domingo, eu chutava o balde. E aí, passava de segunda a quinta tentando recuperar o peso. Eu sempre fui muito ligada à balança. Hoje eu controlo, mas perdi um pouco a noia, graças a Deus. E aí, em 2013, eu tive meu primeiro filho. Engordei 16 quilos. Aí eu realmente engordei. Fiquei desesperada para voltar meu peso. E falei, bom, deixa eu começar a correr. E aí, comecei a correr. Realmente, o emagrecimento veio super rápido. Quando eu foquei. Uhum. Veio os resultados... foram melhores ainda. Depois que eu... unir a corrida a uma alimentação saudável e balanceada. Não tem milagre. As pessoas acham que tem, mas
mesmo,
não tem
mesmo
milagre.
Mesmo quando a gente é mais novo.
É, isso aí. que eu deixei de encarar sábado, domingo como dias uau livres também. E comecei a ficar regrada.
A exceção virou exceção mesmo. Né?
Ah, exatamente, exatamente. E aí eu fui correndo, fui aumentando. Aí eu lembro que eu comecei a sentir dor no joelho e dor na canela. O que eu fiz? Procurei nosso amado, querido Doc, que me ajudou. Só de falar nele, ele que me fez começar a fazer provas. Aí eu já estava correndo, aí ele me passava fortalecimento. E aí ele falou, Sá, acho que está na hora de sair para uma meia. Falei, meia? Foi aí que eu te procurei, eu acho. Não, foi na primeira maratona. Falei, Doc, meia? Não consigo. Imagina, correr 21, tá doido. Jamais vou fazer isso na minha vida. E ele falou, não, Sá, você vai. Você tá indo super bem, você vai. E aí eu lembro exatamente que eu me inscrevi pra meia de Buenos Aires, que foi até agora, esse final de semana. E o Doc que montava meu treino. Ele toda segunda-feira me mandava... ele escrevia à mão, assim, tirava uma foto, me mandava do que eu ia fazer. Isso foi 2014. Porque o João vai fazer 10 anos já. É isso aí, foi 2014. E aí foi assim que eu fiz minha primeira prova. De repente, o 5 virou 10, que virou 15, que virou 21. Eu já estava correndo, estava sem dores. E aí fiquei alguns anos assim. 14, 15, 16, fiquei assim. De 17 foi um ano muito marcante na minha vida. Foi quando a gente se conheceu, Ri.
Mas não foi marcante por isso. Não. Tá? Pra ela não foi, mas pra mim me ligou uma louca.
Olha, você tava
em Barcelona, né?
Eu tava viajando.
Olha, eu preciso de falar com você agora, porque eu vou fazer uma maratona daqui 2 meses, sei lá, acho que era agosto, ela ia fazer...
Não, era começo de setembro, final de agosto, começo de setembro, eu ia fazer o desafio da Disney.
É isso, Disney.
Eu ia fazer os 5, 10, 21 e 42. Nada, tranquilinho. E aí, foi 2017, eu saí do meu emprego, tinha acabado de ter meu segundo filho. Tive bom, posso falar porque todo mundo sabe, mas eu me separei do meu marido nesse ano. Então, eu fiquei, assim, completamente desestabilizada. E aí, a corrida me salvou. Literalmente, a corrida me salvou.
E estávamos lá, né, assim... Segunda, quarta, sexta, 5 da manhã, no Ibirapuera.
Eu chegava antes de abrir o portão.
Ficava na filinha ali.
Ficava na filinha ali, esperando pra entrar no Ibira.
O duro que ela ficava na fila, daí a gente entrava, daí quando parava no carro, daí eu tinha que esperar 5, 10 minutos que ela tava lá, fazendo um videozinho.
Eu não acordo à toa, gente. Se eu não registrar, eu não fui, pelo amor de Deus.
Daí ficava eu ali no frio, parado na bicicleta ali do lado do carro, esperando. Daí a donzela ali, falou, beleza, vamos lá, faz parte, tá no rolê.
É sobre isso, é isso.
Mas eu acho que faz parte do trabalho de ambos, né? Eu acho que, assim... brincadeiras à parte, eu esperava porque eu sabia de fato que era o seu trabalho. E a gente marcava 5 horas, eu sabia que ia ter 5, 10 minutos ali.
É engraçado, a vida da maratonista começou junto com o ano que eu profissionalizei meu Instagram também. Exato. Então foram as duas coisas. E rapidamente eu fui picada pela corrida, né? Então eu achei, eu resolvi já nem sei quantos problemas correndo. Coisas que, com certeza, sei lá, terapia nunca conseguiram resolver. Não desmerecendo a terapia, pelo amor de Deus.
Não é. Mas... é que acho que é uma coisa um pouco até mais imediata, né, Sá? Eu acho que a corrida, a gente tem, ela tem esse poder, né? De...
Hoje, até hoje, gente, já foram 4 maratonas, faz 1 ano aí que eu tô parada, porque no meio do caminho eu descobri uma autoimune. Enfim, mas assim... quando eu não sei o que eu fazer, eu não sei, assim, eu preciso decidir alguma coisa na minha vida, não sei o que eu vou fazer, eu corro.
É isso.
Eu corro. Eu começo a correr, eu sei que a resposta vai vir, porque é aquele momento que eu me desconecto, que eu sei que eu não vou pegar o celular, que pode cair o mundo, eu vou estar ali focada naquilo, eu vou estar fazendo ali o que eu gosto. Então, eu falo, a corrida já me salvou. E, principalmente nesse ano, em 2017, eu acho que se não fosse a corrida... talvez eu tivesse entrado numa depressão, talvez eu tivesse tido alguma coisa mais séria, mas eu tava correndo, eu tava ali acordando 4 da manhã, tava indo dormir às 9, tava me alimentando direito, foi um dos anos, eu acho, daí vem os benefícios, né, você planta pra colher, mas foi ali um dos anos que eu acho que eu fiquei com o corpo mais bonito, que eu me sentia melhor, então assim, era pra eu estar... quando eu não sabia mais o que fazer, eu fui lá e me inscrevi para uma maratona. Falei, tá na hora de aumentar o desafio. E aí eu comecei com o Disney. Acho que
até para se apegar a alguma coisa ali,
até
né?
Até
para
se apegar e ter um... eu sempre fui uma pessoa que precisa de metas na vida. Então, se eu não tenho uma meta, parece que eu...
fica patinando,
fica
né?
Fica patinando. É. Então, eu falei, gente, tá na hora de dar um sentido aqui de novo pra minha vida, vamos correr, e aí não podia ser 42, né? Tinha que começar logo com o desafio, que foi, mas foi incrível, e aí já na sequência vieram outras provas.
Muitas, e eu lembro.
O Rio lembra, exatamente.
O que me surpreendia, e que eu assim, usava até como argumento pra muitas pessoas que vinham me perguntar, porque as pessoas gostam de falar de todo mundo, e eu falo assim...
como, né?
E eu tenho um hábito que, assim... eu não sou perfeito, tô longe disso. Mas, assim... eu acho que se a gente não conhece a pessoa... ou não conhece a fundo aquilo que a gente tá falando... a gente tem que ter cuidado. A gente até pode falar das pessoas... mas a gente tem que saber que é o seguinte... olha, o que eu vejo é isso. Mas não que a pessoa é isso. E o que eu usava muito, eu falava assim... cara, essa mulher, ela chega pra treinar às 5 horas da manhã aqui... ela treina... e ela volta, e ela tem 2 filhos, ela tem marido, ela volta, e não é que ela volta para casa para fazer o café da manhã, né, margarina. Não, não é. Vai lá para fazer e, cara, e tem um rolê absurdo ao longo do dia. Como é que você fazia isso? Porque, assim, quem acompanha você ou qualquer uma outra influenciadora que tem o seu perfil, vai ver que, assim, é evento todo dia, pela manhã e à tarde, às vezes à noite também, tem que fazer provador, tem que fazer, sei lá, mais o que lá, enfim. Como é que era esse... porque hoje é mais, teoricamente, mais simples você, acho que, administrar isso, porque você aprendeu, você montou uma estrutura. Mas no começo deve ter sido aquela coisa que, meu, esqueci de postar ou esqueci de fazer alguma coisa, porque é 1 bilhão de coisas que vocês têm que fazer, não é ou não?
Na verdade, como eu disse aqui, o meu mundo de maratonista, que me exigia muito, muita dedicação, muito foco, muita disciplina... começou junto com o meu mundo de influenciadora, que também, logo que você começa e que você vai vendo que você está sendo aceita pelas pessoas, que você está postando aquilo que está dando resultado, foi um boom. Então, olha, no começo foi por pouco eu não fiquei louca, mas eu sempre fui muito agitada, sempre, sempre, sempre. E eu até hoje eu recebo mensagens falando das pessoas falando como é que você dá conta de tudo. Eu não sei, eu costumo falar que é muita vontade de viver, eu sou uma pessoa intensa, eu sou ligada no 220, nada que eu faço ali é forçado, se eu não tô afim, eu não vou fazer, então assim, ontem mesmo eu tinha que ter ido num gala, não deu, eu tava em casa de pijama, descabelado o dia inteiro,
Hoje... Eu lembro que foi uma época até que você falou pra mim, que você falou, Rio, eu não vou mais em evento à noite.
Porque eu quero ficar com os meus
filhos. Porque você queria ficar com seus filhos, eu lembro certinho o que você falou. Porque você falou, cara, eu quero 6 da tarde estar lá com eles e não vou
até hoje
mais
eu priorizo todos os meus compromissos no horário que eles estão na escola, pro horário que eles chegam.
Óbvio que tem um outro que...
Que passa. Não tem jeito. Exatamente. Mas assim, esse final de semana eu cheguei sexta-feira de viagem, sexta-noite eu tava num baile, no sábado eu tava no Rio, domingo eu não conseguia falar meu nome. Aí eu fiquei mais off, e aí ontem eu me permiti ficar off também. Mas ao longo... Bom, eu já tive um burnout antes da maratona de Chicago. Então, assim, eu já deixei de me respeitar muito ao longo dos anos. E esse é um exercício que eu tenho tentado fazer pra tentar pegar mais leve comigo. E isso, eu tô com 41. Então, desde os 39, que eu ia fazer 40 ali, eu já comecei meio que uma crise dos 40. Mas é engraçado pensar que os 40, eles me trouxeram uma maturidade que eu não tinha. Então, assim, talvez se fosse antes, ontem, eu teria ido na festa. Mas eu falei, não, eu vou ficar em casa. O meu corpo tá pedindo isso.
Você acha que essa doença que você descobriu te deu uma sacudida em relação a isso, assim?
Muito.
Até porque te proibiu, entre aspas, durante um tempo até a corrida, né? Assim, enfim, de mudar um pouco, ter que mudar um pouco a tua visão, não só do esporte, mas do seu dia a dia. Você acha que deu uma sacudida?
Eu durante muitos anos, eu corri com dor. Eu corria com dor sem saber o que eu tinha. E era uma dor insuportável. Tinha dia que eu não conseguia andar. Até que, por acaso, eu descobri, 4 meses depois que minha terceira filha nasceu, que eu tinha essa autoimune. E é uma autoimune que, se eu não cuidar, ela é incapacitante, porque ela vai curvando a coluna ao longo dos anos. Então, o que justifica as minhas dores no quadril e na região da lombar. Quando eu descobri, o meu primeiro pensamento é, eu vou morrer. Falei, pronto, eu vou morrer, já tive meus 3 filhos... Aí eu pensei, bom, se eu tivesse descoberto antes de ter meus filhos, eu talvez não tivesse tido filho, não sei. Mas nesse lado foi bom ter descoberto.
Vamos olhar pra frente só agora.
Vamos descobrir depois. Mas será que eu vou morrer? O que, que vai acontecer? O que, que é uma autoimune? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre autoimune. Então eu fui me informar, procurei 3 opiniões diferentes pra ter certeza do que eu tinha. E aí isso me trouxe muito medo. Medo no sentido de pensar que se essa doença se agravar, eu posso vir a precisar de alguém. E eu nunca dependi de ninguém na minha vida. Então, uma sensação de...
Impotência.
Impotência, exatamente.
Samara, desculpa a minha ignorância em cima, sim, do que você está falando. Essa dor é uma dor que você... convive com ela em alguns momentos, está mais fraco, outros está mais forte ou não? É o tempo inteiro uma
dor,
uma condição que... aguda de desconforto ou dor que você tem que ficar sendo medicada?
É uma dor que vai e vem. Eu nunca descobri exatamente qual é o gatilho dela. Mas eu descobri também que o estilo de vida saudável que eu adotei, também por conta da corrida...
Minimiza.
Porque minimiza a dor. Então, um corpo desinflamado... sem farinha, sem glúten, lactose, açúcar, me ajuda a minimizar a dor. Então, nas minhas melhores fases de dieta, e o esporte também ajuda a minimizar a dor. Então, eu preciso fazer exercício físico. Mas durante anos eu me mediquei por conta própria, porque eu não sabia o que eu tinha. Então, não tenho orgulho de falar disso, mas eu já corri muita maratona à base de diprospan. Então, tomava... viajava, 48 horas depois corria e tava ótima.
Ok.
Então, hoje eu não faço mais isso. Aliás, hoje eu não tomo remédio nenhum. Eu parei de correr pesado. Vai fazer 1 ano agora. Minha última prova foi Berlim. Estou aqui me coçando para fazer uma nova. Mas eu tô me segurando. Eu falei que 1 ano eu ia tentar cuidar de mim. E foi o que eu tentei fazer esse ano. E eu me dei esse prazo também para decidir que caminho que eu ia seguir. Porque minha prescrição médica é tomar imunobiológico. E é um medicamento que eu não gostaria de tomar. Então, eu não estou tomando nada no momento. E eu estou com a dor controlada.
Bom.
Não estou em remissão, que é onde eu pretendo chegar, se Deus quiser, em breve. Mas eu não tô tomando, eu não tomo mais. Assim, hoje em dia, se eu tenho dor, eu vou no Pilates. Eu faço uma coisa super antiga que chama Rolfing, uhum. que é uma senhorinha que me ajuda a aliviar muito as dores. É, tipo, não vivo sem ela, então eu busco outras alternativas para melhorar. Comecei a pegar muito firme na musculação, coisa que eu nunca gostei de fazer na minha vida, detestava. Então hoje em dia eu pego firme e eu vejo que também ajuda a melhorar a dor e diminuir o impacto da corrida. Então hoje eu corro 1-2 vezes na semana. Eu tava ali igual o Ri agora, corre e anda, mas ontem eu corri direto, vi que eu ainda consigo, que meu corpo tem memória. Então, vamos ver, eu descobri também que a dor, a dor que eu sentia correndo, eu ainda sinto ela às vezes, então eu acho que ela não tá ligada à corrida.
Okay. Tem que mas achar o equilíbrio, eu acho que do quanto você pode correr para não piorar isso daí, né?
E engraçado não, mas eu sempre ouvi, já entrando agora pro lado estético, você vai correr, você vai ficar velha. Eu já ouvi assim...
A bunda cai,
seu rosto vai cair. Não vai ter botox no mundo que você faça, que vai segurar a sua pele. E eu já ouvi isso de amigas muito próximas. Meu, para de correr, você vai envelhecer, daqui a pouco vai aparecer, sei lá... Enfim, você não vai conseguir mais retardar os efeitos. E aí eu falei, gente, mas eu vou deixar de fazer a coisa que eu mais amo.
E é relativo, né?
Cara, eu tô
né?
vivendo, é, sabe? Exato. Assim, então...
Mas você viver inflamada, né? Com uma alimentação ruim é muito pior do que você
Exatamente. Então,
correr,
assim, eu tô correndo e tá me fazendo um bem danado. Ok, tudo bem. Pode ser que meu rosto fique um pouco mais caído. Beleza.
Em vez de você colocar o Botox de 6 meses, você coloca
de
cada
3
quatro.
De 3 a cada 4, exatamente. Aliás, Botox hoje em dia não dura mais nada.
Não, é bom que eu já sei. Um monte de aluna fala, essa semana aqui tô no estaleiro, não posso. Fiz, tá bom, já sei, tá. Daqui 3 meses repete de novo e aí vai.
Exatamente.
Mas eu acho que esse equilíbrio que é importante encontrar. E é difícil,
eu tô
né?
em busca ainda. A vida inteira difícil. A gente vai estar em busca desse equilíbrio, né? A gente tá ali, eu sempre falo que a gente tá rodando os pratinhos. Cada hora a gente deixa cair um.
Ah, tá tudo certo.
E vida que segue.
O segredo é ter plástico de... prato de plástico.
Cai,
você não quer que caia. Mas se cair, pega, levanta
pega,
de novo.
Pega, levanta e segue o baile.
Das maratonas que você fez, qual assim, a que mais te marcou? Eu sei que toda maratona, toda grande prova, a gente fala maratona, mas às vezes tem gente que faz 10K, enfim. Mas nas suas maratonas, a gente sabe que cada uma tem uma história e é um momento diferente de vida, né? Então, tem uma que nasceu o segundo filho, tem uma que nasceu a terceira, tem um momento, mas qual que você
separa agora? Eu tenho várias histórias com cada uma delas, mas eu acho que a que mais me marcou foi a de Nova York, que eu achei que eu não ia terminar. Foi a mais difícil.
Que ano que foi? Acendi umas 8 velas.
Que ano que foi?
Foi 2018, Ri? 2019.
Acho que 19. Acho que acendi umas 85
não
velas.
Não foi, acho que novembro de... Bom, agora não sei. Mas eu achei que eu não ia conseguir, gente. Eu parei, sentei no meio da prova e comecei a chorar. Completamente desestabilizada. O que mostra o quê? Que a cabeça manda, né? Então, assim, eu não, eu tava com muito medo da prova. Eu tinha ouvido falar muito dela. Que era uma prova difícil, que era desafiadora.
Só treinou no Ibira, né?
A gente só treinou no Ibira. Eu tava, novamente, com uma rotina de trabalho insana. Esse sempre foi um dos meus maiores desafios, conciliar minha rotina de trabalho, meu social com a corrida. Porque eu tinha que estar num jantar, mas o jantar começava às 8, mas eu tinha que estar dormindo às 9. Porque eu tinha que acordar às 4.
E vários dias eu lembro que você mandava mensagem meia-noite. Não, Rio, eu vou. Eu tô indo dormir agora, mas eu vou. Ia.
E tava lá, exatamente. Quando eu me comprometo
tá
uma
vendo?
Coisa,
não,
eu vou até o
não
final.
Não dava pra eu reclamar de ficar 5 minutos fora do carro esperando ela fazer o vídeo. Né? Merecia.
É isso aí. Mas eu acho que Nova York foi a mais difícil. Eu tenho vontade de fazer ela de novo. Pra ressignificar ela. Porque foi muito difícil, assim.
E é uma prova legal, né?
E a última agora de Berlim...
Por conta da doença, né?
Que foi a que o médico falou, se despede, nem que seja por um tempo, mas se despede da prova. Eu lembro... E foi a primeira prova que eu corri sem dor. Então eu falei, gente, como assim eu vou me despedir? Eu sou sem dor. Então foi a primeira maratona que eu fiz sem dor.
Que legal, que legal. Muito bom. Sá, brigadão por ter vindo.
Já acabou?
Já.
Ai, gente, eu tava adorando.
Quer falar mais? A gente pode falar. O que você quer falar? Quer, devia ter trazido o trio aqui, as três crianças.
Verdade,
primeiro,
né?
Que eles iam adorar faltar na escola.
Iam amar faltar na escola. É verdade. Até. Mas é legal que eles aproveitando... amam correr, tá?
Então,
o
isso João que é,
mais
isso
velho
que
adora correr. Sempre que tem provas no nosso condomínio, no interior, assim, eu inscrevo eles. E é muito legal porque... tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eles vão crescer sabendo a importância do esporte na vida deles. Porque não é possível que eles me vejam ali todo dia e não entendam isso. Mas eles já gostam, assim, eles já sabem. A Maria, desde que começou a falar, ela me vê e fala, mamãe vai na academia. Então, legal. Assim, ela nem fala ainda
E você trouxe muito o Marcelo pra isso, né? O seu
cara,
marido,
cara, eu
né?
consegui
pra...
trazer o Marcelo
ele
pra isso.
Ele já fazia o jiu-jitsu dele lá e tal, mas...
ele fez 3 provas e desistiu, mas hoje ele dá umas corridas, ele não foi picado pela corrida, assim, né? Porque ou você ama a corrida ou você...
ok.
Ok, né? Então, ele... ontem, 6:30 da manhã, ele tava comigo na academia. Então, assim...
o exemplo arrasta, era legenda.
O exemplo arrasta. Então, assim, pelo menos... algo de bom aí, meus filhos estão sabendo que eles precisam ter na vida, né? E fazer.
Que legal. Brigadão, Sá.
Obrigada.
Vida longa aí, poucas dores, que você possa voltar a fazer outras provas.
Eu tenho um sonho com a corrida, vamos ver se eu chego lá.
Vai. Quer, pode contar ou não pode?
Hã?
Ou melhor deixar guardadinho.
Eu quero fazer a...
vai que o médico ouve, né?
vai que o médico escuta isso aqui. Mas eu quero fazer as top 6, né?
As 6 majors.
As 6 majors.
Legal. Já tem Chicago, Berlim...
Nova York.
Falta Londres.
3. Falta metade.
Londres, Boston e Tóquio.
Falta metade. Vamos ver.
Tem tempo. É nova.
Tem tempo. Não uma precisa... por ano, vai.
Ah, dá pra espaçar mais ainda. Com saúde dá pra espaçar mais, né? Pensando em saúde. É. Eu acho que eu recomendo mais tempo. É até isso. Pra curtir. Não precisa acabar tudo tão rápido.
É. E eu...
a gente vai durar.
A gente vai durar, né? A gente tá se cuidando pra isso,
é
né?
É isso, exato.
A gente tá se cuidando pra viver 100 anos.
É isso aí. Brigadão, Sá.
Obrigada,
valeu, Rô.
Valeu.
Obrigado. E parabéns. Valeu. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela parceria de sempre.
Obrigada, adorei.
Brigadão, valeu. Isso aí, essa foi Samara Checon conversando aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí o que, que é a vida de uma influenciadora digital que vive além do recebidos, né? Que todo mundo adora apontar o dedo. Mas entender que é um trabalho bem extenuante e que se ela quiser fazer outras coisas além do que ela faz do trabalho dela, ela vai ter que usar o horário que a gente também usa da madrugada e é o que ela fazia com a corrida. Então, usem isso aí como exemplo. Acho que vale a pena para todo mundo, independente do trabalho que vocês tenham. Valeu, um abraço.